I apologize for this technical problem. There was something with the circuit breaker. So now we're going to go back to our hearing. And in Denmark, I think they're online. I think they're online in Denmark. But it's not visible because one of the projectors is not working yet. But I believe that the director has listened to what has been said.
Muito bem, então. Muito bem.
So, I'd like to pass the floor to Marta Cabral from PSA. Thank you, President, Ambassador, Members of Parliament. Ambassador, I'd like to welcome you to this commission, and to thank you for sharing with us your experiences in local government reform, which is also very useful because these are realities that are similar. Your reality is similar to the one in Portugal. And when we seek to trigger in our country a reform which such a size, in-depth reform that we would like to happen and would like to see occurring, to be able to listen to other successful experiences and share these experiences with the member of parliaments that have the obligation and responsibility of establishing the legislation leading to that reform. But in practice, things happen. This is after with the municipalities and the government at this stage, where we have the responsibility to legislate. It's very important to be able to listen to these different experiences. And in Portugal, as you are aware, for several decades, Portugal seeks to trigger a decentralization process, administrative one in municipalities. But the steps have been very small, very shy steps have been carried out. On one hand, there's a big heterogeneity of the municipalities. You have big and small municipalities. And on the other hand, normally, the financial issue is the final bottleneck of any decentralization process because the municipalities do not have enough revenue so as to carry out more competencies and responsibility than today they have. And therefore, to give them more competencies under their responsibility also implies a budget transfer or creation of specific taxes that will allow the municipalities to face these new competencies by carrying out proximity quality services because the population understands, accepts, and values proximity, bringing closer, but values above all the quality of the service. And we have to make sure that decentralization is carried out in an efficient and effective way, that is, with quality and also spending less than what we spend today, or better yet, spending the same by providing a better service. It has to have an added value in decentralization, an added value. And this is one of the basic principles that has made this process has taken longer. There were pilot experiences to transfer competencies, but not universal transfer. Contracting between government and municipality with the respective financial envelopes. Since they were accompanied by it, it went well because indeed the municipalities have the necessary means so as to carry out these its competencies. And after these experiences, it was considered that we should go on to a next stage, which would be the effective transfer of competencies to municipalities. This is where we lie. This is where we're at, where we stand, with different decrees laws in Parliament, and last one, which was an essential condition, the law on the autonomous finances that has to foresee the financial means the municipalities we have available so as to comply with the new competencies. And we're at that stage because the law is still a bit vague and needs to be more detailed than is for the municipalities through the National Association of Municipalities. So they have that task to negotiate with the government the necessary sums and quantifying them in view of the new tax that they're going to be carrying out. So what I would like at this moment, I would like to ask the ambassador and ask the representative of the ministry that made that presentation, that I'd like to congratulate him for his presentation. And it's to know if that process, if I understood, went from 2002 and 2007, was it a phased project process, or was it a quick one, regardless of the local authorities having some heterogeneity, because in Denmark, they don't have all the same size. And also, on the other hand, I'd like to ask you if at a financial level, was it an easy process to divide the amounts that we saw present between the three levels of central and regional, three levels and local administration? Was it easy to achieve that understanding to that amount? How did you get to it? Did you quantify tasks? Did you have an analytic accounting per task to be able to consider the correct amount so that you wouldn't have surprises later on? And what assessment do you do of that decentralization process? Did it improve the quality of public services? Do you do it with less burden for the global state, with less taxes? Because this is what is important, with less cost for the taxpayer. In other words, with a better service and less burden, or less burdens for the population. Thank you very much. Can the member of parliament, João Vasconcelos, can he intervene before you? Because he has to attend another meeting. So, João Vasconcelos from Bloco de Esquerda, you have the floor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Thank you very much. Members of parliament, also like to greet the ambassador of Denmark and representative of the Ministry of Economy and Internal Affairs. And not wanting to repeat the questions put by Mrs. Cabral, let me refer to the fact that Bloco de Esquerda is in favor of a regionalization in the country since 1974. And this is mirrored, established in our 1974 constitution, that is the decentralization of competencies is in the constitution, complying with the subsidiary principle, decentralization of competency for bodies that have been directly elected, namely parishes, town halls, and regions, administrative regions. And indeed, important steps were made, but the process, the regionalization process by creating administrative regions, still isn't a reality in our country. And Portugal, in comparative terms, it's also an average size one. And the dense decentralization issue, as I've said, is established in the constitution. 45 years from implementing the constitution, and it's a concrete fact in our country. The Bloco de Esquerda defends that there is a regionalization process which is complete, and defends that it takes into account the direct election, bodies directly elected by citizens as well as regions, and on the other hand, and that the decentralization of competencies includes services at a municipal level and do not question universal issues such as health, do not jeopardize health, education, and which are very important issues. And it's necessary for these competencies, that these be within central power in cooperation with the regional power. And what I'd like to ask the ambassador, and I don't want to repeat the other questions that were asked, if this regionalization process in Denmark, was it accepted easily, accepted by the different entities, accepted by the citizens? Was there a resilience process, a contesting? Was there a referend? Was there a voting? Just to be able to understand, how this process, decentralization process was implemented. This is what I wanted to ask you. Thank you.
João Vasconcelos. Então, sim, agora dou a palavra à senhora deputada.
I give the floor to... Thank you, Chairman. Good afternoon, everyone. A special welcome to Mr. Ambassador. I'd like to welcome also Mr. Ian Soren Jensen, that has brought us a detailed experience of what happens in Denmark. I would say that this presentation that we have assisted has clear differences regarding the process that we want to develop immediately in Portugal. And because your process was more comprehensive. It was a process which included the question of creation of regions, the suppression of municipalities, and the decentralization of services of central administration, as well as a good slice of personnel of central administration that have gone to local administration. My colleagues have already raised the question. The Deputy Vasconcelos, which was the last to intervene, raised the question if all of this occurred in a peaceful way. Taking an example, what is happening in Portugal with the possibility of changing of a service of central administration to another region of the country, I asked the same question. Was it easy and peaceful from the stakeholders, the acceptance of these transfers, the central administration services? And then we face here something that in Portugal, we want to happen in Portugal. At least partially, we are at this moment discussing and analyzing the question of more autonomy of the municipalities, more power to the municipalities. More power means also more financial conditions to in practice exercise it, as Deputy Professor Cabral said. And I ask, what is in Denmark the participation of the municipalities in percentage terms, in the incomes of state, so that we can have an indication regarding what can be taken as an example for other similar situations. There's no doubt that in Denmark, the question of decentralization of competences as history, more in-depth history, more worked history than in Portugal. I would say that we are giving not probably the first steps, but the second steps in that cool path. But we are interested, we understand that we can reinforce the local power, its intervention capacity, but also the more prompt response to the populations. And this response is what people want, claim, reclaim. It was interesting to hear Mr. Ambassador saying that one of the most complex issues was the waiting lists in hospitals. I think that I've understood okay. In fact, it is also a question that today we discuss daily in Portugal. The waiting lists, the response in the health area. And this is also an area which is forecast in the decentralization package that the government expects to pass to the municipalities. In addition to all these questions that I've made, in how this reform was received by all the stakeholders, I would say, and I would like to also understand, because there was a big reduction in your experience of municipalities in the from 1970 until 2007, it was huge. I would like to ask you how, if the population reacted, how did the population react to those disaggregations? How did the policies were developed, the policies that were underlining the mechanisms that were necessary for that to be successful, to make such a different map from the beginning, implies an awareness effort and the involvement of the populations, because there is a reformulation of services. Then, after this, and to conclude, we see that this was a gradual process. It doesn't happen from overnight. It took at least 10 years in development. At this moment, after all these years, and I think that you still are transferring responsibilities to the municipal area. What is the assessment that you make of what happened along these 15 years? What are the needs more significant needs to correct, and what was better absorbed?
Maria Luz Rosinha.
Thank you very much. So there are no more questions. I'd like to ask the ambassador three quick questions, or director of the Ministry of Economy. First of all, it's very interesting, and this is being discussed. It's the fact, a question, that is, if countries with an average size like Portugal and Denmark should have or not regions, does it justify for countries with not a big geographic size, does it justify to have a level of regional administration and level of regions, or on the other hand, if it's enough to have the central level and then the local one? That is, does it justify in a country with an average size geographic dimension, this intermediate scale of administration? I believe that I've understood that 1/4 of the responsibility to administrate the territory is upon the regions, and there are three aspects which are very relevant that have remained in the regions, namely health, education, and planning. So I have the feeling that these are the key areas where the regions intervene, and that correspond to areas where universality should be ensured. So I suppose that it relates to the fact that to this reason to be within the regions. And finally, regarding the different questions put, it's a participation process in this decentralization dynamic. It's a question that our country has a lot to reflect and learn that these process changing the structural reforms of our state and territory, that they have to have a very strong participation component. And it was very interesting that the ambassador and the director had made the recommendation that this process be carried out publicly in public meetings involving all parties, entities which are involved, somewhat involved with these subjects. And this has been one of the weak parts of our reforms at a territorial level. The recent case, which is the aggregation of parishes in terms of participation, space for discussion was inexistent, with a very interesting particularity that, in spite of the fact that we understand, in fact, that the transformation process of our territory, namely at a municipal level, they're difficult and complicated, and frequently there are cultural, traditional issues which are very strong. But what was interesting was that it was possible to conduct that reform in Denmark, in the municipality, from the local government, from the municipalities that proposed event possible aggregation to gain scale and power, so as to manage their territories. So these were the questions I wanted to ask. Maybe I will pass the floor to your director, first of all. Are you listening, director? So I would like to thank you once again. I'd like to thank you, and I'd like you to comment the questions that were put to you. Mr. Director, you have the floor.
I'm not sure I got all the questions. We had a fallout in the line at some point, but I'll try to comment on some of the subjects and questions I have heard. Some questions has circled around the very crucial question: was it easily accepted, this reform, accepted in the public? And as you probably know, in Denmark we usually have minority governments, so it could be so we didn't have a government who could just take these decisions. They also had to create a majority in parliament for the reform. No, of course there were a lot of resistance in the beginning. I think I mentioned that many local politicians, local mayors, were strongly against the reform in the beginning. Actually, the Minister of the Interior at that time came from the Liberal Party, who at the same time had a great number of the posts of mayor in the municipalities. And they thought he was crazy, because why are you proposing something that will close down our posts, our jobs? Anyway, during the process and during the debate, it became more and more accepted that it was impossible to continue with our very decentralized model for the welfare state if we didn't create bigger municipalities. And there's a very strong consensus in Denmark among both the conservative, liberal, and socialist parties that we should have a very decentralized public sector. And if you want that, if that's your main priority, then at the end of the day, you had to accept that bigger municipalities and bigger regions were necessary. And the deal I talked about, that if you make bigger entities, the number of political seats will be fewer, that was accepted. Among the public, at the time of the process, there were some questioners in some of the medias who told us that there was a maybe it's more, but there was a majority in favor of a reform. Later on, after the reform, and when some problems had turned up, people have been eager to blame the reform for the problems. But it normally has more to do with the decisions that has been taken afterwards. Anyway, there was no strong public resistance, but it could easily have come up if we didn't have this public debate. Some questions circle around the economy, and I think I'll mention two things. When tasks were transferred from the state or from the counties to the municipalities, for example, when specialized social services were transferred from the counties to the municipalities, what we did was that you calculated how much money did the counties spend on this task before the reform. And that sum of money was transferred to the municipalities. So it was, so to speak, a zero-sum game. If the counties had spent X billion euros of some specific task and it was transferred to the municipalities, they would receive the X billion euros. It is not directly something to do with the reform, but we, on top of this, we have a system, and we had it for many years in Denmark, that if the parliament is deciding on new legislation, giving more competence or more new tasks to the municipalities, then the parliament and the government is also obliged to find the funding. You can't just decide that the municipalities should do more of this and that and leave the bill with the municipalities. The state will then have to pay. And the other way around, if the parliament decide that something you are doing today, you are not going to do tomorrow, then the state can make a reduction in the financing of the municipalities. So this economic relation between decisions made at the central level, at the parliament and the government, is also a zero-sum game. There was also a question about was the Danish process very fast or about the speed. It took a little more than 4 years. And looking back today, I think it was about all right. You have to have a very delicate balance between making room and time for elaborating the reform and get the acceptance with all the stakeholders. And at the same time, when the decisions has been taken, don't leave too much time before the implementation. Because most people want, when the decision has been taken, they also want to move on. The last part of the reform, the legislation and so on, was actually done in 2006, and then, no, in 2005. And then the year 2006 was a transition year. It was the year when the old municipalities should prepare for the new ones. And they had 12 months to do that. And some said afterwards, we could have done it in 6 months. I don't know, but maybe we spent a little too much time there. Well, some questions were also about what has been our experience afterwards regarding spending, effectiveness, quality. I think if you ask top civil servants working in the municipalities and in the regions, they would I'm sure, and politicians at both levels, they would agree that the quality has been raised. Today we have municipalities much more competent. We have beginning to have a new hospital structure where specialized treatments are centralized in few entities, so you can raise the quality. Has this reform also meant an increase in efficiency? On some distances, yes. You can find some indications of reductions in administration costs in the municipalities, that is, where they have been created by merging 1, 2, 3, 4 old small municipalities. However, this is not something that is happening automatically. If you want to collect these benefits, you will have to make the decision afterwards. And at the time when the reform took place in Denmark, we had a very strong and good economy in Denmark, like in most of Europe at that time. So there was not this this pressure from the outside to really collect the possible benefits. It has just happened later on. So you can say the reform created some possibilities, but they have not all been harvested yet. There was also a question, does countries of the size of Denmark and Portugal really need a regional level? Well, that is really a political question. It was also debated in Denmark, and still today, some parties in parliament believe that we should only have municipalities and the state. We don't need regions in such a small country. The debate, I think, will always be about the hospitals and the health sector. The municipalities, I think, in my opinion, is too small to run the hospital sector, or they will have to cooperate about the task if they should have it. And then the alternative is to have a state hospital system. So this is what you have to decide, but actually it is a political question. Yes, thank you.
Thank you.
Thank you, Mr. Jensen. Thank you. We'd like to thank your participation at this hearing in the Portuguese Parliament. In Portuguese Parliament, where obviously there are very obvious differences between Denmark and Portugal. In other words, the Danish experience allows us to better reflect on the reality of our decentralization process. And I would like to thank your input, contributions, and hopefully to be able to speak to you about the decentralization process in Portugal later on. Thank you very much. And now pass the floor to the ambassador. You have the floor, ambassador. Muito obrigado.
Just a follow-up question, perhaps, to the Danish director from my part. The commission which made the report, which was crucial for the turning point of the process, who did the commission consist of? Who were the members? Were the members from all over society, only national parliamentarians, or how was the composition of this commission? One question, and the second question, you mentioned which was raised, I think, as a question from Vasconcelos, and also which was mentioned by you, Mr. President, is about ensuring the level of public good. It is my superficial understanding as an ambassador here that there is a tendency of people saying that among the hospitals, since it has been the regions, the five regions in charge, there's a stronger similarities with the building of super hospitals and the treatment of which is taken care of, but perhaps you can elaborate on that. And perhaps allow me, members of the Commission, to just to reiterate what the Director said in his first round of presentation. We have in Denmark a system where the rich municipalities pay for the poor municipalities. So there is an equalization system. I'm not sure whether it exists in Portugal or not, but in our Cascais would pay for our less favored cities. And so there is a cohesion policy, a structural funds policy, you can almost say, within the country, which ensures the level of service is possible to keep more or less the same level of service throughout all the municipalities. So it's not just from the state to the municipalities and not only their own taxes, but also from one rich municipality to a poor municipality. And on the process, perhaps some of you have seen the famous television series Borgen. In that television series, you see the coalition building among minority governments. Now, that system we have had for more than 40 years. So it goes without saying that for more than 40 years, consensus building on any structural reforms is a necessity, but also, of course, a tradition with dates even further back. Thank you very much.
Thank you, Ambassador. I don't know if anyone else would like to put a very quick question. Director, would you like to ask another question?
Faça-se, Diretor.
Please, can you ask your question? Are you here? Are you listening?
And on these questions, yes. The commission was composed of four top civil servants from the ministries and four external experts on municipality matters, and then representatives from the national organizations for municipalities and the national organization for counties at that time. So it was in Denmark, we normally don't have politicians taking part in such commissions. So it was civil servants from the state, from the municipalities organizations, the counties organization, and four external experts. And they shouldn't come up with one solution. They should come up with a number of solutions. So they could, so to speak, put forward suggestions, proposals that the politicians could use in the political negotiations which took place afterwards. About the hospital sector and what's happening there, yes, we are creating what we call super hospitals now in the five regions, and this is actually reflecting the professional development in this sector. Patients spend less and less time on hospitals. They come in very fast and get very specialized treatment and then return back to their homes and the municipalities where they come from. And to make this transition in the hospital sector, the regions has been very crucial. I think it would have been impossible to cope with this development if we had continued to have 14 different counties with hospital responsibilities. Yeah, thank you.
Muito obrigado.
Thank you very much, Ambassador. Thank you very much. Thank you for participating at this hearing, and I believe that it was very interesting. Our reflection was quite interesting, and surely enough, you will be following our decentralization in Portugal. And if you'd like to put any question to us, feel free, and we will welcome your suggestions. Member of Parliament is asking if we can keep your presentation. Yes, we already have your presentation, which we'll be distributing to the different members. Thank you very much, Ambassador. Thank you very much, President and Members of Parliament. And now we have a universal solution for all countries. It's a Danish solution. And if you can inspire yourselves on our solution, that would be very important, in spite of the fact that we have different traditions, customs, and so on. This is not a presentation. It's not a part of a Danish crusade. It's just to say that we hope you can inspire yourselves from what we have been doing and inspire other countries in Europe. And on taxes, it's a very interesting issue, because historically
we have a long tradition between Denmark and Portugal, dating back to when your second king gave his sister to the Danish king in 1214 to marry the Danish king. She was apparently very fruit, she produced three sons, and two of them became kings in Denmark in the 13th century. So it was a Portuguese-Danish royal house throughout the 13th century. Now, marriage at that time was not love, but was more practical. So it was an alliance, which apparently was to help you protect from attack from the French, so you can concentrate on the south, and with the Muslim in the south. But what is interesting about this story is that some people, according to the legend, complained in Denmark of the Portuguese princess, because what she did was she took with her some ideas of how to tax the noblemen's. And so she was very inspiring for the Danish king to tax the Danish noblemen more. So she was not that liked among all nobles. Anyway, this was an inspiration at that time, many years ago. I'm sure that the other types of inspiration can be done today. But anyway, just want to mention that there is a relationship on also institutional matters, which goes far back, but necessarily doesn't resolve in the same solution all the time. Thank you very much.
Thank you very much. And maybe this cultural combination between culture and Denmark's, that's why it's said that the Danish are the Latins in the north. Maybe it has something to do with the cultural aspects from the 13th centuries that you just mentioned, Ambassador. Thank you very much. Thank you so much.
Srs. Deputados, se estiverem de acordo, nós vamos recomeçar os trabalhos. Sr. Deputado Berta Cabral, podemos recomeçar? Ok. Não, como o Sr. Deputado está ali ocupado, podemos recomeçar, não é? Ok. Muito bem. Então vamos recomeçar os trabalhos. Vamos para a parte 2 da nossa reunião. Ponto 1, temos a especialidade da proposta de lei 98 do Governo, que altera o regime de atribuição de títulos de utilização do domínio público hídrico relativamente a situações existentes não tituladas. Queria saber se os vários grupos parlamentares estão em condições de proceder à votação da especialidade ou se têm alguma questão a colocar. PSD? Está em condições de votar? Ou... algum... Sr. Deputado José Carlos Barros, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sim, estamos em condições de votar. Eu diria apenas que deveria tê-lo feito mais cedo, mas são questões de tanto pormenor que não consegui identificar. Há aqui três pequenas, que são mesmo correções, e que em alguns casos até estava no original, portanto há só aqui três imprecisões que é preciso corrigir e que eu posso identificá-las muito rapidamente.
Então, eu já lhe dou a palavra, Sr. Deputado, está bem? Vou ver só qual é a posição dos restantes grupos parlamentares. Estamos em condições de votar. Se estivermos, depois eu dou a palavra para proceder essas correções. Sr. Deputado Luís Viana, está em condições...
Sr. Presidente, nós estamos também em condições de votar, mas o texto foi apresentado, como o Sr. Deputado José Carlos Barros frisou, na última reunião deveria ser acrescentado num dos pontos uma questão que foi por mim até colocada e que gerou consenso nessa reunião, mas portanto também estamos a falar de uma questão de precisão.
Muito bem. Sr. Deputado Jorge Costa.
Com a inclusão desta precisão agora referida pelo Partido Socialista, estaremos em condições de votar.
Muito obrigado. O PCP fez-nos entrega também das indicações de voto na especialidade, portanto presumo que esteja também em condições de votar. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, também em condições. Então dava a palavra ao Sr. Deputado José Carlos Barros para colocar as questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As imprecisões são as seguintes: no artigo 34, a linha D, na terceira linha, será reconhecidas em vez de reconhecidos, porque são as situações que são reconhecidas e não os aglomerados que são reconhecidos. Portanto, é reconhecidas em vez de reconhecidos. Na quinta linha, tem que haver uma vírgula sem a qual a redação fica incompreensível. A seguir...
Quinta linha da mesma linha?
Sim, na quinta linha. Tal como está no original da proposta de lei, de resto. E, vírgula... Não sei se está aí.
Quando e vírgula quando?
Sim. Ok. Número 5, na primeira linha da linha A, falta também uma vírgula a seguir a período, não é por ser, não, é porque é mesmo necessária, só por isso. Não,
fim
não
deste é período? Nenhuma. Fim deste período, vírgula, é isso?
Sim. Na primeira linha da linha B, eu penso que é necessário clarificar o quê, ou seja, devia acrescentar-se título a seguir a titular, ficaria em caso de morte do respectivo titular, vírgula, o título é transmissível, senão depois como já não liga bem ao início do ponto.
Sim, essa é a ideia, de facto.
Não. Mais nada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barros. Então, vamos passar à votação na especialidade.
Mas qual é a alteração do PS?
A alteração do PS, peço desculpa, tem razão. Faz favor.
Trata-se apenas de incluir na linha A... de que, uma terceira condição para a renovação do título, que tem a ver com o que está aqui escrito, é a primeira habitação ou a atividade associada ao exercício da atividade profissional ligada à pesca ou serviços na comunidade.
Portanto, acrescentar...
Serviços na comunidade.
Ou exercício da atividade profissional ligada à pesca ou serviços à comunidade?
Serviços na comunidade, sim.
É
a questão aqui, vamos ver, a questão aqui, não vale, penso que não vale a pena... Nós todos entendemos que o núcleo da Colatra tem uma especificidade e que é uma comunidade. O que estamos aqui a tentar é dar títulos às pessoas. Uma comunidade tem serviços e, portanto, nós acho que devemos garantir que tal como garantimos que a casa é transmitida, o mini mercado também pode ser renovado o título, porque a comunidade precisa desses serviços para sobreviver. Todos nós temos esses serviços na comunidade e ali, por força de razão, também existem e são necessários. É só isso, mais nada.
Ok, muito obrigado, Sr. Deputado Luís Graça. Então, havendo condições, íamos passar à votação. A grelha. Vamos começar então pela votação do título. Altera o regime de não é preciso estar a ler. Se os deputados há alguma dúvida, podemos passar à votação do título. Se os deputados que votam contra, que se abstêm, aprovado por unanimidade.
Fica prejudicada a proposta do governo.
Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, eu acho que nós, como parece haver uma concordância, se calhar não há, não sei. Se houver uma concordância relativamente a todos os pontos, se calhar não precisaríamos deste procedimento de estar desde o título até ao final das propostas a fazer votações individualizadas. Nós votamos favoravelmente este texto final, com estas alterações que foram introduzidas, portanto votaremos sempre favoravelmente. Era nesse sentido a minha intervenção.
A indicação que eu tenho do Grupo Parlamentar do PCP é que no artigo 3º, em alguns números, tem abstenções e um voto contra. Portanto, o que nós podemos fazer é votamos todos os outros até ao artigo 3º, e depois no artigo 3º votamos caso a caso. Está bem? Então, se os senhores deputados estivessem de acordo, portanto, passaria à votação de todos os artigos até à norma transitória, que é o artigo 3º. Se os deputados votam contra, que se abstêm, portanto, todos os artigos foram aprovados por unanimidade, e passávamos então agora à votação do artigo 3º. O número 1, a linha A, portanto o PCP vota a favor também. O que é preciso votar é a linha B, que diz o tipo e a caracterização da utilização. O PCP abstém-se relativamente a esta linha. Portanto, eu ia passar à votação. Se os deputados que votam contra, que se abstém o PCP, e portanto todos os restantes votam a favor. Portanto, foi aprovado por maioria com abstenção do PCP. Depois temos o número 2 do mesmo artigo, que começa por após a entrega dos elementos referidos no número anterior, à autoridade competente, etc. Os deputados que votam contra, que se abstêm, é o PCP, e todos os restantes votam a favor. Número 3 do mesmo artigo, que diz as alterações referidas no número anterior são efetuadas no prazo fixado pela autoridade competente, etc. Os deputados que votam contra, que se abstém, o PCP abstém-se, e os restantes votam a favor, portanto aprovado por maioria com abstenção do PCP. O número 4 começa por não havendo lugar às alterações é emitido o respectivo título de utilização. São os deputados que votam contra, que se abstém, o PCP abstém-se, os restantes são os deputados que votam a favor, portanto foi aprovado por maioria com abstenção do PCP. Depois o número 5, presumo que sejam todos a favor, o 6 também, e o 7 é que há aqui uma diferença. O número 7 do mesmo artigo começa nos casos em que o título tenha sido emitido ao abrigo da linha D do número 4 do artigo 34º, etc. Senhores deputados que votam contra, o PCP vota contra, que se abstém, portanto todos os senhores deputados restantes votam a favor e portanto foi aprovado por maioria com o voto contra do PCP. E finalmente o artigo 4º, portanto, todos é a favor, os seus deputados votam contra, que se abstêm, todos votam a favor. E, portanto, todos os artigos propostos foram aprovados, uns por unanimidade, outros por maioria. Estão propostos no texto final, com as pequenas alterações introduzidas agora na reunião. E pronto, temos este ponto concluído. Podemos passar ao ponto número 2, os projetos de resolução. Projeto de resolução 1213, do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que salvaguarde a zona úmida sazonal de água doce da Lagoas Brancas. Sr. Deputado Jorge Costa, faz favor.
Venho só requerer o adiamento do debate deste projeto de resolução. Como isto a podermos ainda acolher outras propostas e fazer o debate de forma mais circunstanciada. Obrigado.
Muito bem. O proponente do projeto solicita o seu adiamento, portanto será agendado para a próxima reunião da Comissão. Temos agora o ponto 3, que são... Peço desculpa. Sr. Deputado João Carlos Barros, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para, em face deste adiamento e por uma questão de lealdade parlamentar, eu queria anunciar que o PSD apresentará um projeto de resolução sobre o mesmo assunto. Era só isso, Sr. Presidente.
Muito bem, muito obrigado. Fica registado em ata. Ponto número 3, requerimentos. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição do Secretário de Estado das Autarquias Locais e da Associação Nacional dos Municípios Portugueses sobre as faixas de gestão combustível / Orçamento de Estado 2018. A apresentação é o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. O requerimento é autoexplicativo e muito clarividente sobre aquilo que é o objetivo destas audições, como é o conhecimento público. Há alguma instabilidade em termos desta matéria. Os autarcas têm vindo a público denunciar a dificuldade do cumprimento do prazo de 65 dias que lhe está adstrito e também têm sérias dúvidas sobre se os montantes que estão disponíveis em termos daquilo que é uma linha de crédito serão suficientes para suportar os gastos que eles prevêem serem bastante elevados. Também, como é já do conhecimento público, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, de uma forma oficial, tomou uma posição sobre esta matéria e também já temos declarações do próprio Governo, através do Secretário de Estado, da sua disponibilidade, eventualmente, para proceder a alterações a estes artigos, de forma a que aquilo que hoje é uma obrigação do município, aliás, ademais com sanções preconizadas na própria Lei do Orçamento de Estado, possa vir a ser corrigido. Entendemos, por isso, que em face daquilo que já é do conhecimento público, que não foi desmentido por nenhum outro autarca, nem desmentido sequer pelo Governo, faria todo sentido também nós, que temos responsabilidades também nesta matéria, portanto, de participar nas melhores soluções para os autarcas, e a razão de ser é que, para isso, temos que ouvir de viva voz e em direto aquilo que é a vontade e aquilo que é o pensamento da Associação Representativa dos Mesmos, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, mas também, como é todo sentido, faz toda a justiça, também ouvir o próprio Governo, na pessoa do seu Secretário de Estado, das autarquias locais.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Alguns dos deputados pretendem intervir sobre este requerimento? Não havendo intervenções, passava à votação. Se os deputados votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Iremos diligenciar no sentido de convocar o Sr. Secretário de Estado às autarquias locais. Temos agora o segundo requerimento, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição da Sra. Secretária de Estado da Habitação, do Sr. Presidente da Câmara do Porto e de representantes dos habitantes das ilhas, dos inquilinos das ilhas, sobre ilhas, habitações do Porto. Sra. Deputada Maria Manuel Rola, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde. O requerimento também é autoexplicativo, mas passo a dar conta de que o que nos preocupa e esta chamada tem a ver com isso, este pedido, tem a ver com os números recentes indicados pelo levantamento do Iru, que foram publicitados pela comunicação social, que dá conta de 2.094 agregados familiares em situação de carência habitacional no Porto, e, ao mesmo tempo, de várias notícias que têm também vindo a sair na comunicação social e relativas à aquisição de várias ilhas na cidade de Porto para serem destinadas a alojamento local. As ilhas, qualquer pessoa na cidade do Porto sabe que são formações bastante típicas e que têm uma tipologia muito característica e que têm uma importância bastante relevante nas respostas habitacionais. Aliás, há um levantamento de 2014 que dá conta dessa importância, embora possa também já estar algo desatualizado, porque a cidade do Porto tem sofrido de um problema sério, quer de falta de resposta de habitação, quer de pressão turística e de várias da habitação, principalmente no centro da cidade, a ser destinada ao alojamento local. Neste sentido, e porque nos parece que isto, e também está previsto assim, é uma intervenção que deve ser feita a vários níveis, solicitamos a vinda do Presidente da Câmara do Porto para perceber de que forma é que pretende dar resposta a estas questões, sendo que as associações que trabalham na cidade com estas questões têm também conhecimento de local para poderem dar perspectiva mais concreta daquilo que se passa e que nos parece que deve ser alvo também de conhecimento e intervenção desta Comissão no que bate à questão da habitação e do acesso à habitação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Maria Manuel Rola. Mais algum Sr. Deputado pretende intervir sobre este requerimento? Não havendo intervenções, passamos à votação. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Passamos agora ao ponto 4 dos outros assuntos. Os outros assuntos, primeiro, relembrar as próximas reuniões e iniciativas que nós temos na Comissão. No próximo dia 17 de janeiro, portanto, amanhã, às 9:30 da manhã, audição de peticionários da petição 410/13, que solicitam que seja inscrita uma verba destinada a apoiar esterilizações a cães e gatos no Orçamento de Estado para 2018. Portanto, se os deputados que queiram participar, assistir a esta audição, é amanhã às 9:30 da manhã. Depois, às 11 horas, temos a audição da Direção-Geral do Território e da coordenadora do PNPOT, a professora Teresa Sá Marques. Amanhã às 11 horas, portanto, no âmbito do processo de revisão do PNPOT. No dia 31 de janeiro, ainda no âmbito deste processo, ouviremos o professor João Ferrão e outros especialistas, e no dia 7 de fevereiro, a senhora Secretária de Estado do Ordenamento do Território. Portanto, esta é a linha toda de debate, de preparação para o PNPOT. Portanto, amanhã às 11 horas, Direção-Geral do Território e Coordenadora do PNPOT, 31 de janeiro, João Ferrão, 7 de fevereiro, Secretário de Estado. Entretanto, no dia 24 de janeiro, às 10 horas, temos reunião da Comissão. Ouviremos nesta reunião o arquiteto Matos Rodrigues, do Laboratório de Habitação, que nos pediu uma audiência. Será integrado na ordem de trabalho desta reunião da Comissão. E depois, no dia 26 de janeiro, antes do plenário, portanto, 26 de janeiro é uma sexta-feira, antes do plenário, às 9 da manhã, a Comissão reúne com o Sr. Relator Especial das Nações Unidas para o Direito à Água Potável e Saneamento, Leo Heller. Portanto, queria chamar a vossa atenção para esta reunião com o Sr. Relator das Nações Unidas para a Água, sexta-feira, dia 26, às 9 da manhã. Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, faz favor.
Tendo em consideração a experiência que tivemos numa anterior visita de um relator das Nações Unidas, no caso sobre a habitação, o senhor Presidente está a sorrir e já sabe o que é que vai na minha cabeça e neste momento na cabeça de todos, eu queria perguntar, o senhor relator que agora vem, que já cá teve da outra vez, por acaso já tem algum pré-relatório feito ou alguma coisa que pudesse ser distribuído, de modo que nós soubéssemos?
Vamos lá ver. O Sr. Relator das Nações Unidas, quando esteve cá, por acaso, em simultâneo com a Sra. Relatora da Habitação, elaborou um relatório. Esse relatório é público, podemos pedir para distribuir, e o que o Sr. Relator pretende, entre outras coisas, é ter um feedback, portanto, a nossa apreciação sobre esse relatório também. Portanto... mas a doutora Isabel vai enviar novamente. Está bem? Na altura, uns dias depois de eu estarem cá, esse relatório foi distribuído, mas já foi há algum tempo, de facto, e, portanto, presumo que sim. Ele é brasileiro, portanto, é capaz de estar em português. muito bem. Portanto, estas são as próximas reuniões da Comissão, compreendem audiências e reuniões da Comissão. Agora, sobre os grupos de trabalho, eu queria chamar a atenção, senhoras e senhores deputados, que hoje há uma reunião do grupo de trabalho, a primeira reunião do grupo de trabalho da temática das bactérias da Legionela, que reúne já após esta reunião da Comissão. Portanto, os senhores deputados que fazem parte deste grupo de trabalho, agradecia que ficassem na reunião. E o grupo de trabalho Revisão Convenção de Albufeira reúne amanhã, também após a reunião da Comissão. Amanhã, após a reunião da Comissão. Amanhã. amanhã, logo após a reunião da Comissão. Finalmente, mais duas questões. O prazo para a apresentação de propostas de alteração sobre os projetos de lei do PEV e do PAN relativos à fatura da água termina a 26 de janeiro. É apenas relembrar esta questão. E, finalmente, os senhores deputados que queiram enviar propostas de ONGs, organizações não-governamentais ligadas à água, para serem ouvidas, em fevereiro aqui na Comissão, no âmbito da preparação do 8º Fórum da Água, devem enviar essas propostas até dia 19 de janeiro, portanto, até sexta-feira. Portanto, propostas de audição das ONGs sobre a água até 19 de janeiro. Sim, associações, organismos, etc. Finalmente, chamar a atenção para um convite do Ministro do Ambiente para uma sessão que tem alguma importância, como é óbvio, que é a da apresentação do relatório do Estado do Ambiente de 2017, que terá lugar no dia 18 de janeiro de 2018, às 14h30, no Salão Nobre do Ministério do Ambiente. Portanto, é já depois da manhã, às 14h30, no Salão Nobre do Ministério do Ambiente, a apresentação do relatório do Estado do Ambiente. Coincide com uma reunião, com plenário. Realmente temos que ver isso. Portanto, todos os senhores deputados estão convidados. Senhores deputados, querem colocar uma questão? Senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, não é exatamente uma questão, uma sugestão. Nós tínhamos exatamente adiado a análise e a apreciação do relatório de Estado do Ambiente de 2016, que tomámos conhecimento no dia de 2017, porque já estávamos no final do ano e houve o compromisso da parte da Agência de Proteção do Ambiente que o faria em 2018, logo no início, relativamente a 2017. O que eu sugiro, Sr. Presidente, é que, logo que possível, estamos já em condições, portanto, de fazer a nossa apreciação, mas também não deixar de dilatar muito no tempo. Se ainda conseguimos fazer isso no mês de fevereiro, talvez fosse o ideal. No mês de fevereiro já fazemos os dois, neste caso, 2016 e 2017.
Obrigado. Muito bem lembrado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, há mais uma questão a colocar? Não havendo, dou a reunião por encerrada. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Para ela ser breve e poder ter a maior participação possível. Baixaram a especialidade sem prazo 6 iniciativas legislativas que alteram 2 diplomas em vigor, o Decreto-Lei 102/2010 e o 118/2013. Foi distribuído pelos serviços a todos os membros da Comissão o quadro comparativo entre os diversos projetos de lei que foram apresentados. E nós hoje teríamos que decidir aqui sobre várias matérias. Em primeiro lugar, se pretendemos neste âmbito realizar alguma audição, qual é que seria o prazo dessas audições e o calendário que teríamos para elas, e não tendo a intenção de fazer essas audições, definir um prazo para o debate na especialidade. Não tenho muita experiência de exercício desta responsabilidade nos trabalhos da nossa Comissão, mas atrevia-me a propor que simplificássemos um pouco o procedimento no que respeita aqui aos nossos trabalhos de especialidade quanto a estes projetos de lei. E da seguinte forma, penso que o aspecto politicamente mais relevante de eventual debate político que poderemos ter é o que respeita à proposta de auditorias periódicas obrigatórias para as instalações passíveis de ser fonte de contaminação com legionela. No restante, os vários projetos de lei, parece-me, são razoavelmente compatíveis do ponto de vista político e mesmo neste ponto a incompatibilidade não é grande, mas julgo que é preciso chegar a um consenso. Se assim for, O que poderíamos hoje aproveitar para fazer era definir o contexto desta opção, se recuperamos essas auditorias periódicas obrigatórias, de que maneira é que o fazemos, e depois os cuidados de redação e de unificação dos vários projetos de lei poderia, creio eu, com vantagem para, para a fluidez do trabalho, ser entregue aos serviços, que poderiam ser acompanhados por mim nessa preparação, para, com vista ao mais depressa possível, fazermos uma reunião novamente deste grupo de trabalho para apreciar já um projeto de texto fundido. A única definição política que me parece que, com vantagem, se poderia fazer hoje era a que respeita às auditorias periódicas obrigatórias e que regime é que adotaríamos para isso, porque é um elemento que é, exceto no caso do PSD, está presente nas propostas de todos os outros partidos. Se houvesse isto, dito isto, o que isto também pressupõe, e é a posição que o Bloco de Esquerda tem neste contexto, é de que seria dispensável fazer audições sobre esta matéria, sendo certo que este processo, ao mesmo tempo que corre aqui na Comissão, está também a ser objeto de trabalho pela parte do Governo, que aliás nos últimos dias já veio dar nota dos principais conteúdos da proposta legislativa que vai apresentar ao Parlamento. E, portanto, eu julgo que a Comissão, se pudéssemos avançar do lado da nossa Comissão em direção a um texto fundido que desse os contornos gerais do nosso debate aqui, ele seria um instrumento, certamente, para depois acompanhar o que vier do Governo e podermos chegar mais depressa possível a uma proposta legislativa. Senhor Deputado.
Obrigada, Senhor Coordenador. Eu gostava de colocar uma questão prévia em nome do PSD, que é precisamente a proposta. O Governo tem vindo a anunciar que está a preparar uma legislação relativa também à Legionela. E isso coloca-nos aqui uma questão. Nós ainda não conhecemos a proposta, portanto não temos conhecimento, e se não deveríamos aqui fazer um compasso de espera, por forma a que, já estando munidos dos diplomas que o Governo vem a anunciar, trabalhemos já com todos esses diplomas. Percorremos aqui o risco de estarmos a preparar duas legislações, no caso de conseguirmos chegar a um texto único e concordante com as várias propostas da Assembleia e dos partidos políticos, mas podemos correr aqui um risco, que é sério e que é atual, de termos duas legislações que até colidam ou não, porque nós ainda não conhecemos, apesar dos anúncios que têm vindo a ser feitos nestes últimos dias através da comunicação social pelo Governo, a verdade é que nós não temos o diploma. E se calhar justificar-se-ia, o PSD entende que poderia justificar-se que fizéssemos aqui um compasso de espera, ou então que se conseguisse referir quanto tempo demoraria a que a proposta do Governo efetivamente nos chegasse para que possamos trabalhar com todos os diplomas, e aqui faria a sugestão também de integrarmos naturalmente esse diploma no grupo de trabalho, para que não estejamos aqui em duas velocidades e a correr o risco de duplicar trabalho, duplicar diplomas legais, sem saber muito bem quais são os graus de conflitualidade que podem existir entre eles ou de compatibilidade. E, correndo o risco de aprovarmos duas leis num mês, ou em 15 dias, ou em 8 dias, e julgo que nós temos que ter em conta esta situação como questão prévia a todos os trabalhos em que temos que analisar esta situação.
Sra. Deputada, eu tomei a iniciativa de contactar o Secretário-Estado dos Assuntos Parlamentares para precisamente ter noção de qual seria o prazo em que poderíamos ter neste grupo de trabalho acesso à proposta que o Governo vai apresentar, e foi-me dito que ainda esta semana era esperado que isso pudesse acontecer. E, portanto, o que poderíamos fazer, e portanto, o que eu sugeri era que mantinha a minha proposta, digamos assim, no fundo, que recebêssemos a proposta do Governo, que com os serviços procurássemos chegar a um texto de fusão que interpretasse a proposta do Governo e procurasse evitar, digamos, incompatibilidades entre os dois processos e encontrar boas soluções, e traríamos, na nossa próxima reunião, já teríamos pela frente o texto do Governo, a proposta de fusão e poderíamos discutir em face desses dois documentos.
Obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Relativamente à proposta do Governo, e mantenho a posição que lhe disse inicialmente, mesmo quanto à questão prévia, se é durante esta semana, nada temos a perder de esperar. Até porque a nossa posição, quer relativamente a audições, a diligências que possamos entender que façam falta, pode ser condicionada por essa proposta. E, portanto, se ainda durante esta semana essa proposta é apresentada, julgo que seria melhor para todos nós, para que os trabalhos funcionem melhor, que aguardássemos pela próxima reunião, já munidos dessa proposta do Governo, e aí possamos, na posse de todos os elementos, tomar a posição sobre se nós entendemos que há necessidade de diligências ou não, porque neste momento realmente essa proposta pode vir a alterar aquilo que nós entendemos ser necessário neste momento. E não podemos fazer de conta, desculpem a expressão, mas não podemos fazer de conta que não estamos na iminência de em poucos dias termos aqui uma proposta que nos pode vir a fazer ter posições diferentes e até entender que é preciso tomar outras diligências, fazer audições ou não, que neste momento não estamos em condições de tomar posição quanto a isso.
Muito bem, então, considerando a posição da senhora deputada, a sugestão e a proposta que eu faço é de que agendemos para o dia 24, que é a nossa reunião, que é a reunião desta comissão, no final dos trabalhos da manhã, que é onde terminar ao meio-dia e meia, não é? Que no final desses trabalhos nos voltássemos a reunir. Como? Força.
Obrigado. Não tenho nada a opor, quer dizer, à proposta, acho que são totalmente coincidentes, estamos aqui para procurar a maior facilitação dos trabalhos de discussão na especialidade destes diplomas. Parece-me pertinente a proposta que fez agora o Presidente de talvez marcarmos na próxima quarta-feira, mas eu ia perguntar ou questionar era se nessa altura já é previsível podermos ter uma proposta de texto de fusão ou pelo menos, enfim, incorporado no quadro comparativo à proposta de lei do Governo sobre esta matéria, que não sabemos se será maximalista ou minimalista, uma vez que eu acho que talvez tenha interesse que a próxima reunião se passe já, se ocorra já com a proposta do Governo e, eventualmente, com uma proposta de texto de fusão por parte dos serviços da Comissão. De resto, são questões meramente procedimentais, que não temos problema em avançar alguma coisa hoje, mas também acho que faz sentido esperar pela proposta de lei do Governo. Eu próprio confesso que não tinha a informação, nem poderia ter formalmente, naturalmente, que o Governo ia dar entrada da proposta esta semana. Portanto, perante esse cenário, acho que talvez faça sentido, então, como sugeriu, fazer a reunião na próxima semana.
Então, se estou a interpretar bem, não percebi que houvesse da senhora deputada do PSD alguma objeção a que se fosse trabalhando nos serviços num texto de fusão, isso pode avançar, e portanto no dia 24 a hora será depois confirmada, porque há aqui uma audiência que está pedida e não confirmada ainda, e portanto não sabemos exatamente se haverá folga suficiente para fazermos a nossa reunião ainda antes da hora do almoço, ou se fazemos depois à tarde no final do plenário. Mas apontávamos para dia 24, em hora que será confirmada depois. Nessa reunião viria já um texto de fusão trabalhado com os serviços e esperamos ter nessa ocasião já também a proposta do Governo e apreciaremos o conjunto nessa altura, se toda a gente estiver de acordo.
Quanto a irem trabalhar num texto de fusão, naturalmente que nós não temos nada a opor a que se vá trabalhando, porque uma situação não é incompatível com a outra.
Muito
portanto,
bem.
As nossas reservas não são incompatíveis com os serviços irem trabalhando, até para que depois não se deparem com a necessidade de um dia ou dois terem de fazer um grande manancial de serviço para pôr em dia. Portanto, nós não temos nada.
Muito bem, e se não há mais, penso que concluímos os nossos trabalhos por hoje e encontramos-nos no dia 24.